Olá, ouvintes da Rádio Cultura M 930. Este é o Ideclata na Cultura. Eu sou Mariane Antunes, acompanho vocês nessa próxima hora da programação. E o nosso tema de hoje, uso medicinal da cannabis. Para a gente falar sobre esse assunto, a gente convidou o Goura, que é mestre em filosofia, professor de yoga e psicoativista, foi vereador em Curitiba, hoje deputado estadual também, foi candidato a prefeito de Curitiba. Em 2 anos de assembleia, tem mais de 20 audiências públicas realizadas e é presidente da Comissão de Meio Ambiente. Tenho certeza que o Goura vai trazer muitas informações importantes para o programa de hoje. Desde já, agradeço a sua presença e também a Margarete Brito, que é advogada fundadora da APEP, uma associação que estuda, luta e produz medicamentos de cannabis também. Margarete vai trazer muitas contribuições para o programa de hoje. Junta-se a mim, Miriam Gonçalves, que é advogada, diretora do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, nossa colunista com quem eu começo o programa de hoje. Lembrando que a sua participação é muito importante. Você que nos ouve, nos assiste, se quiser contribuir com esse programa, mande as suas mensagens pelas nossas redes sociais ou liga para cá no 41 3015 1800. Miriam Gonçalves, bom dia. Tudo bem por aí? Como é que você está hoje?
Bom dia, Mariane. Bom dia, Margarete. Um prazer tê-la aqui. Bom dia, Goura. O Goura já é nosso habitué aqui. A gente sempre conta com ele. Um deputado que eu gosto muito, admiro muito e gosto como pessoa também. Nós vamos tratar hoje de um tema que é eivado de preconceito, e um preconceito tão arraigado, tão arcaico, que até parece que a gente está discutindo o óbvio. Mas como nesse país nada é o óbvio, e tudo que é preconceito tem assumido uma importância muito maior do que o conceito, então é fundamental essa discussão que nós vamos ter hoje. E eu quero começar com o Goura. Conhece muito desses projetos, inclusive um dos projetos o projeto que existe hoje na Assembleia Legislativa do Paraná é dele, mas nós temos, na verdade, um debate nacional, não é, Goura? Você pode explicar para a gente um pouquinho sobre o que está acontecendo e qual é essa ideia?
Oi, Miriam, oi, Mariane, oi, Margarete. Um bom dia a todas e todos que estão aqui nos acompanhando. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, em Declatra, com a Rádio Cultura, parabenizá-las pelo trabalho que vocês fazem de trazer debates pertinentes e relevantes para toda a sociedade. É um prazer também, quero agradecer aqui publicamente vocês proporcionarem esse encontro com a Margarete, que eu conheço de fama, né, do trabalho que ela faz, tão importante à frente da APEP, mas a gente nunca tinha tido a oportunidade de se encontrar. Então, um prazer também, Margarete. E, Miriam, só dizer assim que a tua opinião expressa, ela é convergente com a minha também, sobre o desgoverno que a gente está enfrentando, sobre essa política da morte, essa política da mentira. E é contra tudo isso que a gente tem que se insurgir, a gente tem que ter essa frente ampla de vários partidos, de pessoas que estão defendendo a civilização contra a barbárie, que estão defendendo a saúde contra a morte. E eu acho que é muito, muito sério o que está acontecendo. A gente está na beira de um precipício e ainda tem 20, 25% da população que o caminho é tocar para frente, né? Mas você está na beira do precipício, não é pela frente, não. A gente tem que, né, com muita calma, com muita atenção, observar os riscos à democracia, essas mais de 507 mil pessoas já que perderam vidas, essas famílias enlutadas, são riscos muito sérios pelos quais a gente está passando. Bom, Miriam, Mariane, a gente está com um projeto de lei desde o início de 2019, da atual legislatura, tramitando aqui na Assembleia Legislativa do Paraná. Nós realizamos a primeira vez na história da Assembleia Legislativa do Paraná uma audiência pública sobre maconha, né, a cannabis, e foi uma grande audiência, isso em 2019, onde a gente pôde mostrar que existe uma demanda, existem ações que o Poder Legislativo pode e deve fazer para facilitar o acesso a esses medicamentos que já são regulamentados, de certa forma, pela Anvisa. Já existe uma regulamentação muito ainda aquém do que a gente exige, do que nós precisamos ter, mas não é nada de ilegal, a gente está falando sim de algo que já existe. É, nesse projeto, ele foi apresentado após esta audiência aqui na Assembleia, e ele visa a exemplos de projetos que já foram aprovados no Rio de Janeiro, né, Margarete, de autoria do deputado Carlos Mink, se eu não me engano também em Goiás, na Paraíba, agora mais recentemente, visam facilitar o acesso aos medicamentos pelo SUS, facilitar os trabalhos de pesquisas das universidades, dos pesquisadores, facilitar também, eu diria, como você colocou muito bem, Miriam, o enfrentamento do preparamento desse obscurantismo que faz com que muitas famílias, muitos pacientes que precisam, que podem se beneficiar com esses medicamentos, tenham que buscá-los num contrabando, tenham que buscá-los de forma ilegal. Porque me diga, Miriam, se você, a tua família, alguém precisar de um medicamento que vai aliviar a vida dela, a gente não tem dúvida, a gente faz qualquer coisa, ainda mais com a Margarete, né, a mãe da Sofia. Eu tenho uma Sofia também, Margarete, vai fazer 12 anos já. A gente faz
qualquer
coisa.
A minha tem 12 também.
Tem 12? Geração boa aí. É como se fala, né, na discussão da cannabis medicinal, não espere precisar para apoiar. A gente tem que mobilizar, sim, toda a sociedade. A gente está falando de um alívio muito grande para milhões e milhões de pessoas, para diversos transtornos, doenças e situações como você colocou. Eu lembro, para finalizar aqui, para a gente fluir na conversa, esse é um projeto importante, né, o 962, e dou uma atualização dele, Mariane e Miriam. Ele está agora na pauta da CCJ, da Assembleia Legislativa do Paraná. A nossa expectativa é que na terça-feira que vem, na próxima reunião da CCJ, ele possa ser aprovado. Já há uma sinalização do governo do Paraná, da liderança do governo, que eles estão de acordo com o texto. A gente vai ter talvez alguma adequação ali. O relator do projeto, o deputado Paulo Litro, do PSDB, e aqui também um parênteses, né? A gente vê, né, Margarete, que é uma pauta que está juntando tanto a esquerda quanto a direita, às vezes algumas, assim, partidos que historicamente não defendem certas bandeiras, mas a gente vê que existe sim uma, eu classifiquei isso recentemente numa audiência pública da Câmara Municipal, promovida inclusive pelo líder do prefeito aqui de Curitiba, o vereador Pia. Eu até me surpreendi, né, que legal que ele estava entrando nesse debate, que os vereadores, assim, vereadores evangélicos inclusive, manifestando apoio. Então eu acho que a gente está alcançando, eu diria, uma maturidade nisso. Agora, por fim, o PL mais importante é o 399, é o PL que foi aprovado na comissão especial. Se tudo der certo, segue para o Senado para ser discutido e votado no Senado.
Aliás, eu queria fazer uma observação nessa aprovação, né? Houve um empate, né? Acho que 17 a 17.
17 a 17.
Quem se empatou foi o deputado federal Luciano Dutti, não é isso? Que é médico e é daqui do Paraná, foi prefeito de Curitiba.
Esse é mais um ponto que eu termino aqui dizendo, Miriam. O Paraná está tendo um protagonismo muito importante nessa discussão, né? Na relatoria do ex-prefeito, deputado Luciano Dutti, que nós tivemos várias divergências, né? Tanto eu quanto você, na tua atuação política, com a sua gestão. Mas eu fiquei muito feliz, né? Porque a gente pôde travar uma discussão muito republicana. O relatório do Dutti foi muito bem feito. O senador Flávio Arnes também tem manifestado apoio, tem um projeto de lei no Senado também em relação à cannabis. Então acho que o Paraná está se posicionando muito bem. A nossa expectativa é que o presidente da República, isso que se chama de presidente da República, já disse que vai vetar o projeto, mas que, tendo apoio, eu acho que especialmente o apoio popular, a Câmara derrube o veto, faça a aprovação e a gente possa ter esse avanço tão importante do PL 399. Ele não é o suprassumo do ideal de todos os ativistas, mas ele avança muito e a gente tem que entender que a política não é só a arte do ideal, ela é a arte do possível, é a arte do real.
Na verdade, veja que interessante, quando você coloca, né, agora aqui as divergências políticas, eu posso falar tranquilamente, né, discutamos na mesma época a prefeitura, o Dutti e eu, ao PIR também, que temos muitas divergências políticas, mas quem entende ou quem tem um pouco de relação com as causas e os efeitos, vamos dizer, medicinais da cannabis, defende, que é o caso do PIR, que é o caso do Dutti, que é o caso do Flávio Arnes, só para citar aqui do Paraná. E isso é muito interessante. E você, Margarete, eu concordo com você, Gora. Eu, se alguém da minha família precisar, eu não tenho dúvidas. Por quê? Entre você cometer uma irregularidade, eu não chamaria isso de crime. Você vê uma criança sofrendo, um adulto sofrendo, mas não tenho dúvida mesmo. E a Margarete, eu acho que, Margarete, se você, eu sei que você não se incomoda de contar a sua realidade, porque é a realidade de muitas mães, muitos pais, e que ela tem que ser explicada e explicitada para a sociedade. Pode contar um pouquinho para nós?
Sim, bom, primeiro um prazer estar aqui, Goura, Mariana, Miriam, muito obrigada pelo convite. Então, eu entrei nessa luta lá atrás, em 2013, é bem isso que você falou, quando você se depara com uma possibilidade de dar uma luz no final do túnel, né, para melhorar a qualidade de vida de qualquer pessoa da sua família, ainda mais mãe, né, uma mãe com uma filha, que já tomava outras drogas, drogas pesadas, né, caixa preta, muitos remédios. E aí você se depara, né? Eu vi na época que tinha uma menina com a mesma síndrome da minha filha, que é CDKL5, que é uma síndrome genética rara, que causa, entre outras coisas, muitas convulsões. E essa menina lá, americana, ela estava já tomando e há 15 dias sem convulsão, né? O que para nossas meninas isso já é um alívio enorme. Qualquer, né, coisinha que você consegue de redução de convulsão, seja em quantidade, seja em intensidade, você vai fazer o que for, né, o que precisar, você vai fazer legalmente. Então foi isso que aconteceu lá em 2013, 2014, e aí tomou uma proporção muito grande, porque é um tema muito apelativo, né, que mistura uma pessoa, uma mãe, né, de uma criança com deficiência, né, em busca da maconha, né, como assim, né, isso ainda era um tabu, né, em 2014, não se falava disso. Então, quando a gente traz, né, e aí eu até brinco que na época eu era traficante internacional, agora eu sou só traficante nacional, né, que é tão ridículo isso. E aí a gente fez, inclusive, depois tem um vídeo sensacional de várias mães falando, né, meu nome é fulana de tal, eu sou enfermeira, mãe da criança tal e traficante internacional. E era isso, né? Era considerado tráfico internacional. Aí teve uma mobilização muito grande de várias famílias no Brasil inteiro. Essas famílias conseguiram deixar de ser considerado tráfico internacional. E aí veio uma luta pelo direito de cultivo no Brasil, né? Porque a gente viu que só a matéria importada não dava conta da demanda, né, de pessoas que não têm dinheiro, às vezes nem para pagar 150, nem 100 reais, que dirá 1.500. Aí iniciou uma grande onda de judicialização, né? E é uma história linda, né? De uma mobilização de familiares, de pessoas que têm uma engenharia reversa, que eu costumo dizer que, né, que a maioria dos medicamentos é da indústria para o médico, do médico para o paciente. E no nosso caso dos medicinal da cannabis, foi um resgate que nós fizemos, né? E aí, quem for se aprofundar para estudar um pouco mais sobre isso, vai ver que a gente não está falando de nenhuma novidade, né? Extração de planta medicinal é uma coisa que, né, há mais de 5 mil anos, gente. A internet está aí, né? Se a pessoa digitar lá, vai ver que tem toda uma história de proibição que não rola mais, né? Por isso que o Gora estava falando, né? Isso daí não é uma pauta de esquerda. Isso daí é direito humano, é direito à vida, é direito à saúde. Não tem que ser polêmico. A gente não estaria que estar aqui, que nem você falou, na abertura, discutindo óbvio, né? É impressionante como ainda tem muita gente que distorce. Mas aí, Emília, tem uma explicação, né? A gente não é só na questão da vacina que tem o negacionismo. O negacionismo pela ciência é com tudo, né? E aí, sabe, é uma coisa que a gente vê cada vez mais as máscaras caindo, né? Fazendo trocadilho. Porque é isso, né? O cara que fala, né? E aqui acho que a gente pode dar nome, né? Que é o Osmar Terra. É que ele fala que ia morrer duas, sei lá quantas pessoas por dia. Uma pessoa que não tem a menor credibilidade. Né? É, ele é a principal pessoa ainda lá em Brasília que trava essa pauta e que mobiliza, né? Que nem que, só pegando um gancho no que o Gora falou, o PL 399 teve essa votação apertada, e aí o Osmar Terra falou lá na audiência pública que ele ia fazer um recurso e que ele ia puxar, ia liberar esse recurso. O recurso foi apresentado, né? Tá aí para quem quiser. Entrar nas redes sociais, eles recorreram, tiveram 129 assinaturas. Então, assim, é uma luta que eu acho que está só começando, assim. Eu estou 8 anos e sempre acho que está só começando, porque a desconstrução do proibicionismo, que nem eu falei, é um trabalho de formiguinha, né? Então você tem que ficar aqui falando óbvio, você tem que estar em Brasília, falar o óbvio, você tem que estar na televisão falando óbvio, até você conseguir, né, que as pessoas todas entendam, né, que o quanto de benefício que a maconha pode trazer na vida, não só de crianças como a minha filha, mas de idosos, né? O Siddhartha Ribeiro, que é um dos maiores neurocientistas, que está toda hora aí falando, ele costuma dizer que a maconha está para a medicina do século XXI como os antibióticos estiveram para a medicina do século XX. Hoje, em Israel, não existe terapia para câncer sem a maconha. Entendeu? Então, assim, só você querer entender, não está difícil de entender mais, né, Miriam? Então, eu acho que é isso. Né? A gente está com isso travado, com muita gente sofrendo, com muita gente esperando, por conta, né, de novo, do negacionismo.
Não, é uma coisa impressionante, até que o Gabriel fala aqui, participando com a gente, ele fala qual é o papel da indústria farmacêutica nesse debate. Eu acho engraçado você falando, olha, o chás, a produção de remédios, é uma coisa que vem dos nossos indígenas, inclusive, né? As indústrias farmacêuticas se enfiam na Amazônia dentro para obter conhecimento, inclusive registrar, patentear como seus, os conhecimentos indígenas. E eu não vejo nisso nenhuma mobilização contrária. Não vejo mobilização contrária aos tarja preta, porque são remédios, mas são industrializados.